Olá! Trigo é inflamatório. Açúcar é veneno. Pare de beber leite e elimine o vilão da sua saúde. Já ouviu frases como essas nas redes sociais? Trata-se de um fenômeno chamado terrorismo nutricional. No podcast de hoje, encerramos nossa série sobre as metas de Ano Novo, conversando sobre alimentação saudável. Explicaremos o que é o terrorismo nutricional, discutiremos alguns dos elementos alimentares que podem gerar dúvidas na população e apresentaremos o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, conversei com Mariana Menezes, professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Eu acho que a gente podia explicar um pouquinho esse conceito, que é um conceito relativamente novo, né? Que é o conceito de terrorismo nutricional, porque a alimentação ela faz parte da vida de todo mundo, obviamente, e ela vem sendo discutida de uma maneira um pouco diferente nas redes sociais hoje em dia, certo?
Certo. Esse é um termo que tem sido cada vez mais usado, principalmente nas redes sociais. E esse termo ele descreve um fenômeno muito comum hoje, que é o medo exagerado em torno da comida. Então, por exemplo, eu tenho medo de comer arroz e feijão, né, que é um prato nosso cultural, gostoso e saudável. E é importante dizer que esse termo terrorismo nutricional não é um conceito formal da ciência, mas sim para a gente caracterizar um fenômeno de comunicação alarmista sobre alimentação que a gente tem tido hoje, como, por exemplo, nas redes sociais. Então, ele acontece principalmente quando um alimento ou um nutriente ele é tratado como veneno, ruim, proibido ou o extremo oposto, né? Aquele alimento que é milagroso, aquele super alimento. Então, tenho certeza que cada um aqui pode pensar em vários exemplos. E também eu queria provocar a gente a refletir como esses alimentos, seja herói ou vilão, eles vão mudando ao longo do tempo. Uhum. Né? Então, hoje, por exemplo, se fala muito de shot, amanhã já vai ter outra coisa, outro super alimento. Então, o problema é que essa lógica, ela simplifica algo que é muito mais complexo.
Uhum.
Então, ela ignora fatores como quanto que eu como, a frequência que eu como, qual que é o contexto da minha alimentação e, principalmente, o meu padrão alimentar como um todo. Esse fenômeno atribuindo implicações à saúde com base em um único alimento isolado, como se só um alimento ou só um nutriente fosse capaz, né, de me gerar saúde ou de me gerar doença. E nenhum alimento, nenhum nutriente tem esse poder. E esse discurso ele pode ser perigoso porque ele desloca nossa atenção para algo que realmente importa, que é o meu padrão alimentar como um todo. E ele também pode gerar medo, culpa e restrições que podem ser desnecessárias e geralmente é um discurso que não é respaldado pela ciência.
Eu acho que além dessa falta de respaldo científico, ele também, quase todos os casos que eu observei de terrorismo nutricional, ele está aliado a uma elitização da alimentação. Você falou de padrões alimentares, né? A gente vai falar mais tarde do Guia Alimentar da População Brasileira. E quase todos os casos que eu observei são no sentido de demonizar um ingrediente ou um nutriente que é de fácil acesso, que está presente na mesa de quase todo brasileiro, e tentar forçar uma substituição por algo milagroso que geralmente é de mais difícil acesso.
Sim, esse elitismo ele acontece na alimentação, na nossa cultura, e eu acho que isso faz parte de uma lógica da rede social e também do que é feito para gerar engajamento. E o que mais gera engajamento? É o conteúdo que provoca emoção, que me traz um sentimento de escassez para que eu possa, por exemplo, consumir um alimento industrializado. Ele cria choque, indignação, promessa de solução rápida. Dizer que tal alimento é veneno chama, às vezes, muito mais atenção do que um nutricionista fazer um post sobre equilíbrio na alimentação. Então, outro ponto é que promessas milagrosas e que estão distantes de mim, então aí vem o sentido da elitização, vem demais. Né? Então, um exemplo do emagreça em 7 dias, desintoxique seu corpo, corte esse alimento e mude sua vida. São mensagens simples, diretas e comercializáveis. Então, a gente vive, e além disso, um ponto quando você traz elitização é a gente falar que a gente vive em um ambiente alimentar que é altamente influenciado pela indústria de alimentos e que ela capta como a rede social está falando da saúde, está falando da alimentação, então traz toda essa lógica de alimentos fitness, alimentos caros e com uma grande influência também da publicidade.
Uhum.
E é sempre importante lembrar que a indústria da publicidade ela tem a função de vender e não de educar e de trazer saúde. Então, quando isso se soma aos algoritmos das redes, cria-se, acho que, um cenário perfeito para exageros, simplificações e mitos.
Perfeito. Para a gente combater esse tipo de desinformação no que diz respeito ao terrorismo nutricional, o que a gente pode fazer para aproximar informação de qualidade das pessoas?
Então, esse é um dos grandes desafios atuais. Tem um livro do Cortella que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, é que a gente vive na era do tsunami de ideias. Mas a gente não está mais nem produtivo nem inteligente por causa disso, a gente só está mais ocupado. Então, quando a gente fala da era do tsunami de ideias, inclusive sobre informação de nutrição. Mas talvez a gente esteja mais desinformado do que antes, ou pelo menos tão desinformado quanto, apesar do volume de informação. Então, esse tsunami de ideias, ele traz soluções, mas também traz muita confusão e traz novas dificuldades, como né, as que a gente está falando aqui. Então, agora a gente consegue fazer muita coisa com mais agilidade, mas, por outro lado, a gente vive afobado, né, Cortella fala, parece que está todo mundo ligado no 220 e numa sociedade imediatista, que por vezes busca, por exemplo, essas soluções milagrosas da nutrição. E quando você fala em solução, primeiro eu vou tomar responsabilidade para mim. E aí eu vou falar para mim enquanto coletivo, enquanto cientistas, enquanto universidade. Acho que nós, cientistas, a gente produz muito conhecimento científico, mas isso não é suficiente. Os resultados das pesquisas, muitas vezes, a gente restringe aos artigos científicos que estão publicados em inglês, em outra língua. Então, a gente, né, com uma linguagem técnica, especializada, e muitas vezes isso não chega à população. Então, é preciso também a gente traduzir a evidência, o que a gente está produzindo aqui na universidade, para mensagens mais claras, mais aplicáveis ao cotidiano das pessoas. Eu acho que um exemplo importante que você já trouxe aqui no Brasil, é o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um exemplo para o mundo inteiro, e ele é elaborado pelo Ministério da Saúde, e ele conseguiu transformar a evidência científica sobre alimentação numa orientação que é muito acessível, culturalmente adequada, é baseado na nossa cultura e está disponível gratuitamente para todo mundo aí. E eu acho que o outro ponto é fortalecer as políticas de educação alimentar e nutricional de qualidade, de forma que a informação de qualidade, ela não pode depender apenas de quem já tem acesso ou de quem tem interesse. Então, ela precisa estar presente nas escolas, na atenção primária à saúde, nas comunidades. Então, acho que a gente precisa promover também o letramento científico da população, ensinar as pessoas a se questionar quando vê um post lá, né, por exemplo, sobre algum alimento, né, que é vilão ou que é herói, qual que é a fonte dessa informação? É consenso? É estudo isolado? Para quem essa recomendação realmente se aplica? Quando uma indústria de alimentos coloca uma informação no rótulo ali, será que não é para vender? Né? Será que estão querendo vender ou estão preocupados com a minha saúde?
Perfeito. Entrando um pouquinho nos alimentos em específico, tem alguns que a gente queria discutir aqui um pouquinho.
Vamos lá.
O azeite é um óleo que causa bastante discussão na saúde. Por um lado, eu vejo pessoas afirmando que ele é benéfico para a saúde, que uma colher ali de azeite na sua salada todo dia não tem problema, enquanto eu vejo outras pessoas falando que é uma fonte de gordura que a gente deveria evitar. Existe algum consenso sobre o papel do azeite na alimentação?
Existe. O azeite, e aí aqui, gente, especialmente o azeite de oliva extra virgem, tá? Na verdade, eu vou começar, então, com esse ponto de atenção. Atenção porque a gente vê alguns rótulos que vai estar escrito azeite. Dê uma olhada no ingrediente, porque o azeite de oliva extra virgem vai estar escrito só azeite no ingrediente. E a gente tem azeites que, na verdade, são misturados com óleos e são muito caros, então não vale a pena a gente comprar, porque o óleo é puro, ele vai ser mais barato. Mas vamos falar então do azeite, aí que eu vou entrar no azeite de oliva puro, o extra virgem. A gente tem um consenso que é um alimento que tem um grande respaldo científico dos seus benefícios. Claro que quando consumido dentro de um padrão alimentar saudável,
com
né? Para a gente não glorificar também um alimento. Ele é rico em ácido graxo monoinsaturado. E o que, que é isso, né? Ele contém compostos bioativos, como os polifenóis, que têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, que traz sim benefícios para a saúde. Eu acho que um ponto que gera muita discussão e que vale a pena a gente trazer é sobre aquecer o azeite. Então, podemos colocar o azeite ao fogo? Podemos. Mas há alguns motivos pelos quais, dependendo, não vai ser a melhor opção a gente usar o azeite. Por exemplo, quando a gente cozinha por muito tempo, quando a temperatura está muito alta, quando a gente está fritando em alta temperatura. Por quê? Porque ele vai perder as suas propriedades. Então, ele deixa de ser economicamente vantajoso. Porque ele é caro, eu vou usar ele no forno, ele pode perder a sua qualidade tanto sensorial como do sabor, do cheiro, quanto nutricional, que são esses componentes que está dentro dele que fazem bem para a saúde. Então, qual que é o melhor uso do azeite? É temperar a salada, finalizar o prato, um refogado leve, que eu, por exemplo, um peixe que eu coloco rapidamente ali na frigideira para refogar, e quando eu estou cozinhando em fogo médio, não em fogo alto. Mas o mais importante de destacar também é que o benefício do azeite ele não vem isoladamente, né? Uhum. Ele vem de um contexto alimentar em que ele está inserido. Ou seja, também utilizá-lo em pequenas quantidades, né? Ele não deixa de ser gordura, ele não deixa de ser caloria, e como parte das preparações culinárias.
Perfeito. Eu acho que outro ponto que vai contra o uso do azeite em altas temperaturas é que o azeite é um óleo de ponto de fumaça muito baixo. Isso. Então, ele não só vai perder o sabor e perder as propriedades benéficas para a saúde que ele tem, mas ele também vai te gerar uma fritura de qualidade ruim. E em termos de outros óleos, né, a gente tem hoje o óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho. Existem opções que são mais recomendadas? Tem alguma opção que é mais saudável que a outra em termos de fritar uma carne, por exemplo?
Tá, então, ó, não existe um óleo vilão ou um óleo milagroso. Então, não precisem ter medo de consumir nenhum óleo, inclusive o óleo de soja. Podem comprar tranquilamente. Tudo vai depender do contexto alimentar em que ele está inserido. Ou seja, o mais importante nem é ser o óleo de soja, de canola ou azeite, né? Como se eles fossem bons ou ruins. Geralmente, onde que a gente peca é na quantidade. Então, a gente utilizar em pequenas quantidades, nas preparações culinárias, e é melhor usar o óleo do que fontes de gordura saturada, como a banha de porco. Do ponto de vista, por exemplo, quando a gente for pensar doenças do coração, né, saúde cardiovascular, a evidência científica é bastante consistente. A gordura insaturada é melhor do que a saturada, então é melhor a gente preferir o azeite e qualquer um desses óleos em relação à banha de porco. Então, assim, em resumo, eu diria, se você tem condição financeira, compra o azeite. Se não tem, eu alternaria os tipos de óleo. Então, no mês eu compro o óleo de soja, no outro eu posso comprar o de canola, no outro eu posso comprar o de milho, e me atentando à quantidade que eu uso. Acho que esse é o principal ponto.
Perfeito. E eu acho que o maior vilão de todos os usos do óleo na cozinha vai ser a fritura de imersão, né?
Isso. Então, quando a gente pensa em quantidade de óleo, vamos pensar nos modos de preparo, né? Então, assim, né, igual o peixe que eu dei o exemplo, em vez de eu fazer o peixe frito, será que eu não posso fazer refogado, assado, cozido? Então, usar outros modos de preparo que eu não preciso usar tanto óleo.
Perfeito. E uma outra alternativa, né, que tem se popularizado muito na última década, são os aparelhos de air fryer, que, entre outras utilidades, ele se apresenta como uma alternativa mais saudável à fritura de imersão, por não usar pouco ou, às vezes, na maioria dos casos, nenhum óleo. Uma pessoa que, por exemplo, substitui a batata frita feita com imersão por uma batata frita feita na air fryer, ela pode comer isso com uma quantidade menor de culpa? Ela realmente está ingerindo um produto mais saudável?
Ótima pergunta. Primeiro, a air fryer, sim, ela pode ser uma ferramenta útil para a gente reduzir a quantidade de óleo adicionado em um alimento, mas, né, prestando atenção na sua pergunta, ela não vai transformar um alimento em saudável.
Uhum.
Então, a pergunta que eu tenho que fazer, né, a minha pergunta central é, não só como ele foi preparado, como a gente já falou, mas também qual o alimento que está sendo preparado. Uhum. Porque, por exemplo, se eu estou falando de uma batata in natura, que eu descasquei, que eu fiz, e que eu vou usar na air fryer ao invés da fritura, muito bom usar air fryer. Mas, por exemplo, uma batata congelada, que é ultraprocessada, que não tem um perfil de nutrientes legal, ela vai continuar sendo a batata ultraprocessada congelada dentro da air fryer, né? Então, a gente pensar não só no como foi preparado, mas qual alimento que está sendo preparado. Então, né, às vezes até correndo risco de ser repetitiva aqui, mas depende desse contexto do que eu estou vivendo.
Uhum.
E vamos aproveitar para falar, prefira alimentos de base in natura, frescos, minimamente processados. E aí sim, nesse caso, a air fryer ela pode ser uma grande aliada para a gente reduzir aí o consumo dos óleos. Mas ela não vai compensar uma dieta desequilibrada, né? Então, se eu tô comprando um tanto de alimento industrializado, como nugget, né? O exemplo que você deu da batata frita. Não é porque eu tô usando air fryer que minha dieta vai passar a ser equilibrada. Então, ela não compensa, né, esse desequilíbrio na escolha dos tipos de alimentos.
Uhum. Pergunta, eu usei o exemplo da batata frita, mas o que eu mais tenho visto são sugestões alternativas para, por exemplo, fazer nugget caseiro. E preparar ele na air fryer. E em termos de paladar, de sabor, fica saboroso, a textura não fica muito diferente e é muito mais saudável.
Sim,
né?
Ó, eu tenho air fryer na minha casa, eu utilizo e sim, ela pode com certeza ser uma estratégia, uma ferramenta pra gente usar. E, inclusive, ser criativo na cozinha, na culinária, usando os nossos alimentos in natura, preparando de outras formas para que, né, dê uma crocância, um sabor diferente.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida após a vida. Agora, bora voltar para o episódio.
E entrando um pouquinho em hábitos alimentares, acho que essa frase é extremamente famosa, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E tem pessoas que tendem a não ingerir nada, ou às vezes tomam só uma caneca de café puro mesmo, e vão fazer o de jejum só na hora do almoço. O quão importante é essa ingestão de alimentos durante a manhã?
Vamos falar aqui, eu vou falar de benefícios e possíveis prejuízos, uhum. Tá? Da gente realizar o café da manhã, para que cada um aqui pense na sua realidade o quanto, então, vai ser benéfico ou não. Porque não existe quase nada na nutrição, é totalmente proibido ou totalmente aceito. Né? Que, na verdade, é esse o discurso que o terrorismo nutricional faz. Então, vamos pensar aqui sobre o café da manhã. No geral, o que eu posso dizer? O que a ciência, né, pode, na verdade, nos dizer? Que o mais importante não é necessariamente o horário da refeição, mas a qualidade global da alimentação. Então, traduzindo, eu posso ter uma alimentação saudável tanto realizando quanto não realizando o café da manhã. Para muitas pessoas, o que a gente observa na prática clínica? Que distribuir essas refeições ao longo do dia pode ser uma boa estratégia, que vai me ajudar a ter esse consumo saudável. Então, quando eu fico, para muitas pessoas, ficar longos períodos de jejum, isso pode se traduzir em quê? Eu ter mais chances de ficar beliscando alimentos de menor qualidade, ou comer em excesso na próxima refeição. Então, no geral, quando eu consigo ter uma rotina alimentar organizada, com horários, refeições planejadas, isso me ajuda a regular minha fome, a minha saciedade e também escolher melhor os alimentos e ter uma relação mais saudável com o alimento. Então, assim, no geral, a gente vê que quem começa o dia com atenção plena, realizando um café da manhã com calma, come melhor as outras refeições. E também é importante pensar na qualidade desse café da manhã, né? O ideal é ser rico em proteína e carboidrato complexo. Por exemplo, um pãozinho integral com um ovo, uma frutinha e um café. E também, assim, pensando, né, para qual perfil de pessoas pode ser benéfico o café da manhã, pessoas que, por exemplo, sentem muita vontade de comer doce no fim do dia, a gente vê que começar o dia com um bom café da manhã também pode ajudar nessa saciedade no fim do dia, nesse controle do doce. Mas dito isso, que eu, né, disse aqui um pouquinho do perfil, de para quem que pode ser legal tomar o café da manhã, o que realmente importa é a qualidade do conjunto da dieta, a forma como ela se encaixa de maneira sustentável na vida da pessoa. Ou seja, às vezes eu acordo e não sinto fome, né? Eu prefiro ir trabalhar, estudar, sem tomar o café da manhã e mais tarde eu faço algum lanche. Mas porque isso faz parte do meu corpo, do que eu sinto de fome e saciedade. Não porque, peraí, o modismo é não comer, tem que fazer jejum e por isso eu vou deixar de tomar o café da manhã. Aí pode ser perigoso, porque aí às vezes eu vou deixar de tomar o café da manhã e na próxima refeição eu vou compensar comendo muito mais.
Entendi. Mas ainda no assunto do jejum, outro termo que eu venho escutando muito nas redes sociais ultimamente é o tal do jejum intermitente. Você pode explicar o que é e se as dietas que seguem esse padrão, elas são realmente cientificamente validadas?
Vamos lá. O que é o jejum intermitente? Ele é uma estratégia de organização dos horários das refeições. Geralmente é utilizado com o objetivo de emagrecimento. Ele consiste em alternar os períodos de alimentação com períodos de jejum. E isso pode variar de 12, 14 ou 16 horas. Então, por exemplo, de 24 horas do meu dia, existem protocolos diferentes, existem vários protocolos já estudados, mas, por exemplo, existe o protocolo que eu fico 16 horas sem comer em jejum e 8 horas em que eu me alimento. Estudos, e agora, né, já falando um pouco se essa estratégia é saudável ou não. Os estudos, eles mostram, no geral, que o jejum intermitente, sim, ele pode levar à perda de peso, à melhora de vários marcadores metabólicos, né, que traduzem em saúde. Contudo, quando a gente compara essa estratégia específica, né, o jejum intermitente, com outros planos alimentares, né, que vão trazer uma restrição calórica de outras formas, vão distribuir as refeições de forma normal ao longo do dia, vamos dizer assim, sem o jejum, os resultados tendem a ser muito semelhantes a médio prazo. Então, no geral, o jejum intermitente, ele causa ali primeiro uma grande perda de peso, mas se a gente compara com outros tipos de dietas e outras formas de realizar plano alimentar, os resultados são muito parecidos. Então, assim, a gente não tem uma evidência que mostra que O jejum, ele é superior, ele é uma estratégia melhor do que outras. É, o principal fator aqui, então, não é o jejum em si, mas é o meu balanço energético, a qualidade da minha alimentação, e isso eu consigo sustentar isso ao longo do tempo. Então, assim, o jejum, ele é uma estratégia para algumas pessoas, mas ele com certeza não é uma estratégia para todo mundo. Ele pode ser muito difícil de sustentar no longo prazo, e ele não é indicado para alguns grupos, como gestante, pessoas com histórico de transtorno alimentar, pessoas que possuem consumo, compulsão alimentar, pessoas com enxaqueca, pessoas com algumas condições clínicas específicas. É, no geral, assim, o que, que eu vejo, para quem tem interesse, que o jejum fisiológico, vamos dizer assim, de 12 horas dentro do ciclo circadiano, pode ser interessante para, às vezes, um maior número de pessoas do que aquele jejum mais agressivo. Então, por exemplo, eu não como entre 20 horas da noite até 8 horas da manhã. Então, assim, de forma breve, pode ser uma boa estratégia? Pode. Mas ela não é superior a outras e nem é para todo mundo.
Perfeito. E outra modalidade de dieta que também está bastante em alta agora é a dieta hiperproteica, né? Também conhecida como dieta low carb. Esse tipo de dieta é saudável mesmo? Como que isso funciona?
Bom, primeiro vamos falar o que é, né? A dieta low carb, ela reduz a ingestão de carboidrato, geralmente é menor que 40% a caloria do dia, mas vai variar, né, esse grau do quanto as pessoas retiram ou não o carboidrato, e isso normalmente leva à redução do consumo calórico total. E a dieta hiperproteica, ela vai aumentar a ingestão de proteína, o que geralmente a dieta maior em proteína, eu aumento a minha saciedade, ou seja, o quanto eu fico satisfeito quando eu como aquela refeição, e isso ajuda na preservação da massa muscular durante o processo de emagrecimento. Mas falando bem rapidamente aqui de massa muscular, não adianta só eu comer proteína, eu tenho que ter sinalização do meu corpo para produzir proteína, então o ideal é eu aliar isso com o exercício físico. Mas agora vamos falar então, né, se é uma dieta saudável, que funciona. Assim como o que eu falei para o jejum intermitente, também é uma estratégia alimentar interessante, também é muito utilizada, né, para perda de peso. Se for bem planejada, idealmente acompanhada por um nutricionista, pode sim fazer parte de um padrão alimentar saudável. No geral, o que, que a gente vê na prática? A proteína, ela traz saciedade, ela traz uma satisfação. Então, independente de dieta hiperproteica ou não, o que, que eu recomendo? A gente inserir proteína nos nossos lanches. Por exemplo, o brasileiro gosta muito do pãozinho de sal. Os idosos têm muito costume do Brasil de comer aquela bolacha água e sal, o biscoitinho, né? Então, assim, vamos aliar isso com uma proteína. Por exemplo, um ovinho, um frango desfiado.
Um queijo magro.
Um queijinho, né? Um iogurte natural com fibras, com fruta. Mas não necessariamente essa dieta precisa ser hiperproteica. E um outro ponto que eu queria destacar é que a dieta hiperproteica tem que ter atenção, porque não necessariamente esse excesso de proteína que a gente tem que ter cuidado, porque o modismo, o terrorismo nutricional está levando para isso, né? A gente vê principalmente um perfil da população jovem que às vezes come um excesso de proteína. Esse excesso, ele não vai trazer benefício adicional para a maioria das pessoas. E ele pode substituir alimentos importantes. Então, pode substituir fibras, frutas, cereais integrais, que eu também preciso para ter um padrão alimentar saudável. Em alguns casos, pode sobrecarregar rim, pode aumentar a ingestão de gordura, de sódio, dependendo dessa fonte de proteína. E, por fim, a indústria, ela também se aproveita dessa popularidade da dieta. Né? Então, a gente vê aí tantos alimentos rotulados hoje de como alta proteína, mas normalmente são alimentos ultraprocessados, caros, que são nutricionalmente desequilibrados. Aí, às vezes, é um alimento que não é legal, e só porque está escrito rico em proteína, não. Então, tem proteína, então eu posso comer. Né? Criando essa percepção de que mais proteína sempre significa alimentação mais saudável, não. Não é bem assim. Então, assim, resumindo, as evidências científicas mostram que se eu comparar com o padrão alimentar equilibrado, a gente tem resultados semelhantes. É a mesma coisa do jejum. Pode ser uma estratégia? Pode. Ela não é superior a todas. No geral, quando eu restringo muito um nutriente, é difícil sustentar isso ao longo do tempo. Então, assim, as restrições muito rígidas, elas são muito difíceis da gente manter. Então, para algumas pessoas, isso pode prejudicar, inclusive, a relação com a comida.
Perfeito. E para a gente encerrar, a gente já tocou um pouquinho no assunto mais cedo, mas queria explicar um pouquinho direito O que, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira? Quais são os principais pontos dele? O que, que a gente tem como panorama no Brasil hoje?
Eu vou adorar finalizar com essa pergunta, porque para quem aí estiver escutando e ainda não conhece, eu desejo que todos possam conhecer o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é publicado pelo Ministério da Saúde, ele está disponível gratuitamente. Então, só digitar lá no Google, no seu navegador, esse nome, Guia Alimentar para a População Brasileira, que você vai encontrar, você pode baixar o PDF. E o que, que ele é? Ele é um documento oficial do Ministério da Saúde com orientações voltadas para a população de como ter uma alimentação saudável. Esse guia, ele está numa linguagem simples, adequada para todo mundo ler, mas ele é pautado em evidência científica robusta. A gente pode confiar nas informações que estão ali. E ele não considera apenas nutriente, ele considera também a nossa cultura brasileira, os modos de preparo, os contextos locais, a sustentabilidade. É um material realmente muito completo. E aí aqui eu vou falar rapidinho qual que é a principal abordagem desse guia alimentar. Esse guia, ele, um dos seus grandes diferenciais, que inclusive hoje o guia é falado no mundo todo, muitos países, inclusive, eles se inspiram em nós. Um dos seus grandes diferenciais é que esse guia, ele organiza os alimentos segundo o grau de processamento dos alimentos. E não só pensando em composição nutricional, né, igual a gente deu exemplo aqui de carboidrato e proteína. Isso é o que a gente chama de classificação nova. E aí tem quatro grupos. Então, o primeiro grupo é aquele que deve ser a base da nossa alimentação. É a recomendação ouro, que são os alimentos in natura ou minimamente processados. Que é, por exemplo, o arroz, o feijão, a fruta, o legume, a verdura, o ovo, a carne. Veja que não é nada complexo demais, né? A gente falou no início de elitismo, ou seja, para eu comer bem, né, eu não preciso gastar muito dinheiro e não precisa ser nada chique. Às vezes a gente acha que é chique, que é industrializado, e na verdade é o contrário. Se a gente for pensar na cultura alimentar brasileira, o nosso prato, o arroz, o feijão, a carne e a salada, isso é o prato saudável. A gente não precisa inventar muita moda, né? Vamos dizer assim. Além disso, a gente tem os ingredientes culinários, né? Que é o que a gente usa para cozinhar, para temperar, como o óleo, a manteiga, o açúcar, o sal. Esse a gente deve tentar usar em menores quantidades, não abusar dessas quantidades. E aí a gente tem dois outros grupos, que são os alimentos processados e o ultraprocessado. E aí eu vou destacar aqui o ultraprocessado, porque eles são formulações industriais feitas com muitos ingredientes, incluindo substâncias que a gente não usa na nossa cozinha, aditivos químicos, aromatizantes, corante, emulsificante,
conservante.
Então, por exemplo, eu vejo lá um suco em pó de laranja, aí você vai ver que ele tem o aroma, que dá o cheirinho de laranja, ele tem o corante, que dá a cor de laranja. Se você for lá no rótulo e ver o ingrediente, não tem a laranja, tem só esses aditivos químicos para dar essa sensação que é de laranja. Então, eu já dei um exemplo aqui, o suco em pó, outros exemplos de alimentos ultraprocessados. Os refrigerantes, os biscoitos recheados, os chips aí que as crianças por vezes comem. Então, assim, o ultraprocessado, ele parece ser um alimento, mas às vezes ele nem é um alimento, assim, né? Ele é uma formulação industrial. Então, o guia, ele diz o quê? Que a base da nossa alimentação são os alimentos in natura e a gente deve evitar os alimentos ultraprocessados. E o guia também, ele vai além da composição do prato. Então, o guia alimentar, eu acho que ele é um instrumento muito importante de saúde pública, que coloca a comida de verdade no centro dessa discussão, diferente do terrorismo nutricional, e nos convida a olhar para a nossa alimentação com gentileza, né? A gente cuidar da gente também cuidando da nossa alimentação, sem precisar que isso seja um mistério e sem precisar de grandes modismos.
Perfeito. Bom, professora, essas eram as perguntas que a gente separou. Tem alguma coisa que a gente não mencionou sobre o assunto que a senhora acha importante frisar agora no final?
Vou fechar, acho que não trazendo uma outra informação, mas eu acho que só frisando talvez o ponto central de toda a nossa conversa. Alimentação, ela não se resume a modismo, alimento isolado, estratégia específica. Então, olhem para o seu padrão alimentar, para a sua rotina como um todo, para se cuidar com gentileza. A ciência da nutrição, ela mostra que não existe solução milagrosa. O que funciona de forma consistente é o básico bem feito. Então, a gente comer alimento in natura, os alimentos culturais da sua região, é a gente voltar a ter prazer em cozinhar, em dividir essas refeições com os nossos familiares, né? Comer à mesa e comer comida de verdade com equilíbrio. Sempre que possível com orientação profissional, mas, sobretudo, tendo também, acho que, senso crítico sobre esse tsunami de ideias aí que está, por exemplo, na rede social e nos algoritmos, como a gente colocou. E desejo que todo mundo possa se cuidar e se alimentar bem.
Perfeito, professor. Obrigado pela participação.
De nada, foi um prazer.
Agradeço novamente a participação da professora Mariana Menezes. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!